4:16. Agora a gente conversa com o jornalista e escritor Sérgio Rodrigues, que é autor do livro A Vida Futura e que participa da FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá, participa neste sábado da Festa Literária. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Sérgio, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde, seus ouvintes. Tudo bem?
Tudo certo. Sérgio, para começar, eu gostaria de perguntar para você o seguinte. Como que é para você, que é um escritor de um grande centro, participar de uma festa literária numa cidade do interior do Paraná?
Ah, é um prazer sempre encontrar os leitores, né? Estejam eles onde estiverem. E eu gosto do interior, eu sou do interior também, sou do interior de Minas Gerais, sou de uma cidade chamada Muriaé. E estou no Rio há muito tempo já sou meio carioca, mas de qualquer maneira eu conheço bem. É, aliás, semana que vem eu vou estar lançando o livro lá na minha cidade também.
Legal.
E é sempre bom viajar e encontrar as pessoas interessadas em literatura.
Bom, vamos falar um pouquinho do seu livro, então, A Vida Futura, que foi lançado recentemente, né, em agosto deste ano.
Sim.
Eu queria que você falasse um pouquinho do livro. Ele trata sobre uma professora que propõe reescrever textos literários em linguagem mais fácil para ampliar o acesso à leitura, e isso assombra e traz ao século XXI os espíritos de Machado de Assis e José de Alencar, é isso?
É isso. Esse é o ponto de partida. O livro é narrado pelo Machado de Assis, né, pelo fantasma do Machado de Assis. Então tem uma linguagem, ele tem um trabalho de linguagem de época, né? Mas é, como se vê, uma comédia, né? Uma comédia com referências literárias e tudo, e que, na verdade, está tentando tratar de coisas muito sérias, porque o Machado vem e lança aquele olhar dele, impiedoso, machadiano, né? E super lúcido sobre o Brasil de hoje, né? Sobre o Rio de Janeiro, especificamente, de hoje. É uma cidade com os problemas que a gente conhece, com muita miséria, com muita violência, com uma presença cada vez maior de milícias, né, comandando áreas inteiras da cidade. E o Machado se envolve com tudo isso, se envolve também com discussões contemporâneas, né, relativas à linguagem neutra, à própria negritude do Machado, que quando ele morreu não era uma questão, passou a ser uma questão, né, com boas razões. Então, assim, na verdade é uma tentativa de fazer o Machado de Assis olhar para esse mundo nosso e, através disso, entender um pouco melhor, né, o que está acontecendo, que às vezes é tão difícil para nós, sem tomar uma distância, entender esse presente maluco que a gente está vivendo, né?
Como é que o Machado de Assis se sente no Brasil do século XXI?
Ele se sente estranho, a princípio, mas ele é o Machado, né? Quer dizer, ele vem junto com o José de Alencar. O José de Alencar, sendo um cara mais conservador, inclusive foi defensor da escravidão, coisa que o Machado não era, né? O Alencar tem uma reação muito mais de rejeição ao nosso presente. Ele rejeita tudo a princípio, né? Em princípio e a princípio. E o Machado não. O Machado tem um olhar mais curioso. Ele tenta realmente entender o que está acontecendo antes de julgar. E eu acho que isso é que é o mais legal, assim, de acompanhar no percurso que ele faz, que o personagem Machado, que não é o Machado, obviamente, é o meu Machado, né? O fantasma dele. O percurso que ele faz no livro é um percurso de tentativa de compreensão do Brasil de hoje, para onde ele pode ir, né? Essa vida futura, o título, né, A Vida Futura, ele é ambíguo, quer dizer, ele se refere tanto ao nosso presente, que é o futuro para o Machado, né, para o Machado e o Alencar, que vieram lá do século XIX, o presente é o futuro deles, mas também é uma incógnita em relação ao futuro que nós vamos ter, e no qual o Machado está muito interessado, a ponto de ficar meio apaixonado por uma menina de 19 anos. Né? E só eu já comecei a dar spoiler, mas enfim, é mais ou menos isso.
Sérgio, como ler Machado de Assis? Como que os jovens podem iniciar a leitura de Machado de Assis?
Olha, eu acho que o Machado de Assis é muito legível, ao contrário do José de Alencar, por exemplo, né, para falar do outro personagem do livro, uhum. Que é um escritor que ficou preso, me parece, no século XIX. É um escritor que a escola brasileira insiste em passar muito para os jovens, para os adolescentes, o que eu acho um erro. Eu acho que o José de Alencar tem a sua importância na história da literatura brasileira, não vou negar isso, mas ele envelheceu mal. O Machado de Assis, ao contrário, ele não envelheceu nada mal, ele está, sobre vários aspectos, ele está mais atual do que nunca. Né? É um autor, ele é realmente um grande, é um gênio, é um grande, na minha opinião, um grande escritor da história do país. Acho muito difícil que a gente tenha um outro que chegue a essa altura. E ele é um cara que, assim, ele merece ser lido por qualquer porta de entrada. Porta de entrada pode ser o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro engraçadíssimo. Pode ser Dom Casmurro, que é o livro que é mais pop, talvez, né? Porque ele tem aquela questão do Capitu traiu ou não traiu, que as pessoas adoram se perguntar e perguntar uns aos outros até hoje, né? E os contos do Machado, O Alienista, enfim, também são excelentes portas de entrada. A importância, eu acho, de ler Machado de Assis é que ele traduz o Brasil como nenhum outro. E eu acho que muitas das equações artísticas que ele propôs, assim, para decifrar o Brasil, para decifrar o brasileiro e a brasileira, tão válidas, permanecem válidas. E tem um estranhamento inicial, às vezes, né, da questão da linguagem, que é normal, a linguagem muda o tempo todo, e para muita gente aquilo soa antigo, mas a minha dica é, vale a pena tentar superar esse obstáculo, se isso for um obstáculo, porque o que você vai encontrar do outro lado é precioso demais.
Uhum. Você acha correto o que a professora tenta fazer no seu livro de reescrever textos literários para facilitar a leitura? Existe outra forma de ampliar a leitura?
Eu acho que sim, acho que existem outras formas e essa não é a ideal, mas também não acho, eu não tenho, ao contrário de muita gente, eu não tenho uma... eu não condeno, assim, de saída a ideia de reescrever. É uma prática em muitas literaturas do mundo, né? Muitos autores, muitos livros clássicos da literatura mundial têm versões simplificadas, versões para jovens, versões para crianças. Eu acho que um clássico comporta esse tipo de coisa. Ele não tá sendo diminuído se você fizer isso, né? Não acho que a gente deva ter uma postura assim de tratar aquilo como uma coisa sagrada, intocável. Agora, é evidente que o ideal é ler o Machado de Assis como o Machado de Assis escreveu. Né? A ideia não é que isso possa substituir um texto original de modo algum. Mas eu acho que pode ser um auxiliar, sim, na divulgação, no espalhamento, né, das histórias e das coisas que compõem uma cultura literária de um país. Eu acho que os textos simplificados podem vir a fazer parte, sim, desse pacote, desde que eles sejam feitos com muita inteligência, sensibilidade, claro, e desde que não se imagine que ele vai substituir, em momento algum, o texto original.
Uhum. Bom, amanhã você participa aqui em Maringá, né, da FLIM, e o evento até já anunciei aqui para os nossos ouvintes, será das 4 às 6 da tarde, é um encontro, é uma conversa, né, com clubes de leitura de Maringá. Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre os clubes de leitura. São muito bem-vindos?
Muito, muito bem-vindos. E me parece que eles estão se multiplicando, né? É um momento muito favorável para isso. Eu acho ótimo isso. Só lembrando que eu tenho duas programações amanhã, né? Quer dizer, além do encontro com o clube de leitura, com os clubes de leitura de Maringá, das 4 às 6, às 6:30 começa uma mesa com o Rogério Pereira, em que eu vou falar do livro novo também, e do meu livro mais conhecido, meu romance mais conhecido, que é o Drible, né, que é um romance que trata da história do futebol brasileiro. Então, são duas coisas, assim. Acho que as duas no Centro de Ação Cultural, no mesmo lugar, né? Acabando o encontro com os clubes de leitura, às 18h30 tem essa mesa, essa conversa com o escritor paranaense, Rogério Pereira. Mas, assim, voltando à sua pergunta sobre os clubes, eu acho que a ideia de transformar a leitura numa oportunidade para encontros, né, para conversas, para debates, é muito interessante, porque tanto o escrever quanto o ler podem ser atividades muito solitárias, né? Eu acho que quando você quebra essa solidão e compartilha suas experiências de leitura, você está dando um passo muito importante no sentido de tornar a leitura uma coisa mais presente na nossa sociedade, na nossa cultura, que eu acho que faria muito bem para o Brasil. Está fazendo e vai fazer, com certeza.
Tá certo. Sérgio, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para você, um ótimo evento amanhã aqui em Maringá.
Obrigado a você, Luciana. Fica então o convite aí para os seus ouvintes aparecerem amanhã lá no Centro de Ação Cultural para a gente se encontrar e conversar sobre essas e outras histórias. Um abraço grande.
Um abraço. Nós conversamos com Sérgio Rodrigues, jornalista, escritor, autor de A Vida Futura, O Drible, entre outros livros, e que participa amanhã da Festa Literária Internacional de Maringá. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a FLIM, trazer mais sobre a programação.